Boa noite a todos. Vamos continuar então Atos, na nossa quinta pregação sobre o livro. Atos capítulo 2. Vamos tentar abranger até o versículo 13, do 1 ao 13. Primeiro eu vou ler do 1 ao 4. Esta cena aqui ocorreu 10 dias após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ou 50 dias depois da ressurreição dele, era o chamado dia de Pentecoste, que era o dia número 50 após a apresentação, de acordo com os judeus, as festas dos judeus, feito no primeiro domingo depois da Páscoa, quando eles apresentavam o primeiro molho de cevada depois de ser ceifado. Então, como Cristo ressuscitou no dia da Páscoa, é o 50, dia número 50, depois da ressurreição dele. Então, vamos aos versículos de 1 a 4, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ficar aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que nós vemos agindo aqui, que Ele age em nós, orientando-nos a entender a Tua palavra, a aplicá-la no nosso caminhar, e a Te glorificar cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto. Amém. Então, eles estavam numa sala, como diz aqui, não sabemos a quantidade deles, tudo indica que não eram apenas os 12, mas talvez mais chegado a 120, o número que eram, o número daqueles, conforme lá no, já falamos no comecinho do livro de Atos, estavam reunidos depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, mas não temos o número. Mas eles estavam numa sala, como diz aqui. Tudo indica que depois que aconteceu, três fenômenos sobrenaturais aconteceram aqui. Um vento impetuoso foi ouvido, como diz aqui. No grego a palavra é pneuma, que significa vento ou espírito, dependendo do contexto. A palavra pneumático, a palavra pneu, nossa, tem origem nesta palavra no grego, ligado a vento. Segundo fenômeno sobrenatural, línguas como de fogo foram vistas. Vento, fogo. João capítulo 3, versículo 8, nós lemos assim, João capítulo 3, versículo 8. Obrigado, eu também tinha visto. Jesus Cristo diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, primeiro fenômeno sobrenatural, vento, ouvido um vento impetuoso. Jesus Cristo liga, ou havia ligado, o vento com a atuação do Espírito Santo e comparado um com o outro. Curioso. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, se não quiserem chegar nas referências, podem esperar que eu chego e eu leio, porque não vou expor detalhadamente em uma delas, mas João Batista disse nos dias em que estava batizando, eu vos batizo com água ou em água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vento e fogo. Então, aqui vemos esses fenômenos juntos acontecendo no dia do nascimento, considerado o dia do nascimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui, neste momento. Então, não é nem a imaginação ou uma intuição. O vento aqui deve significar o Espírito Santo, o fogo, a língua de fogo sobre cada um deles, também deve ter a ver com o Espírito Santo. Não, é óbvio, é direto, é claro, é evidente. Então, a simbologia aqui, dando força à atuação do Espírito Santo plena aqui. Tanto que eu já disse que o livro de Atos é conhecido como Ato dos Apóstolos, mas alguém já sugeriu, que eu concordo com ele, que talvez melhor tivesse sido Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos é uma verdadeira exposição da atuação do Espírito Santo de Deus no início da igreja. Eu já expliquei isso também no começo da série. Terceiro fenômeno sobrenatural. Primeiro, ouvir um vento muito forte. Depois, línguas como que de fogo em cima de cada um deles. Terceiro, outras línguas foram faladas. Voltando então, Atos capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Além desses, poderíamos falar de um quarto fenômeno, este puramente espiritual, invisível em si, além dos resultados, mas que é o fato deles ficarem cheios do Espírito Santo. Algo muitíssimo especial estava acontecendo aqui. A promessa, como Jesus chamou, a promessa do Pai, de enviar o Espírito Santo, e que também já me referi no capítulo 1 algumas vezes, em que Jesus Cristo deu ordens específicas: esperem em Jerusalém, quando eu estou indo, estou voltando ao Pai, esperem em Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai, o envio do Espírito Santo. Já foi falado isso no próprio livro de Atos. Pois aqui está acontecendo, precisamente neste momento, o derramamento do Espírito Santo sobre um grupo de discípulos do Senhor Jesus Cristo. E como já me adiantei, é considerado então como o início oficial da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, as línguas de fogo lembram o fenômeno após o batismo do próprio Jesus Cristo, por João Batista, em que o Espírito Santo apareceu sobre ele, Jesus, só que em forma de pomba, em forma corpórea, como uma pomba, como nós sabemos, eu não preciso ler. Então, ali marcou o início do ministério de Jesus Cristo na Terra. Agora, o mesmo Espírito Santo está sobre os discípulos de Cristo, sobre eles na forma de línguas de fogo, marcando o início da igreja. É difícil não se lembrar ou não se ligar uma coisa com a outra, esse paralelismo. Então, dentro da tarefa de cada pessoa da Trindade quanto ao plano da salvação, cabe ao Espírito Santo capacitar internamente as pessoas a cumprirem a vontade de Deus. Claro, entre muitas outras atribuições do Espírito Santo, inclusive convencer o homem do seu pecado, levar ao arrependimento e a regeneração, que não vou, claro, explicar cada atuação dele. Mas aqui nós vemos claramente, então, o Espírito Santo atuando diretamente na alma, na mente, no corpo, na língua dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, cumprindo o que estava prometido pelo Pai ao Filho, e o Filho, Jesus Cristo, várias vezes disse: vou mandar, eu vou enviar, tem uma promessa aí que vai se cumprir, está bem perto, aguardem, e não vai acontecer enquanto eu não for. Ah, tu vais embora, e lamentaram, e tiveram tristezas e tal. Não fiquem tristes, não fiquem. Se eu não for, o Espírito Santo não virá, mostrando a importância tremenda da vinda do Espírito Santo para atuar no íntimo, nas vidas dos discípulos de Cristo. E dentro do plano da salvação, um deveria suceder ao outro. Eu tenho que ir para ele poder vir. Não fiquem tristes. Ora, não fiquem tristes, mas tu, nosso mestre amado, querido, vai embora, quer que a gente não fique triste, mas você não tem ideia do que virá. Praticamente, eu acho que eu posso dizer, posso tirar o praticamente, colocando o Espírito Santo no mesmo nível do próprio Jesus Cristo. Eu estou aqui entre vocês, mas ele virá e fará coisas que eu não fiz aqui. Não porque eu não tivesse poder, porque não era a minha área, não era a minha... Ele não disse essas palavras, mas como que explicando, né? Não, ele tem algo a fazer, algo fantástico, que vai ser o início da minha igreja, que eu prometi a Pedro que iria fundar a igreja, a Pedro e aos outros, claro, especialmente se dirigindo a Pedro, fundação da minha igreja, e o crescimento da minha igreja, a fortificação da minha igreja, todo esse plano que eu tenho com relação à igreja para o mundo, e ela se espalhar no mundo inteiro, tudo isso precisa fundamentalmente da atuação de alguém que não virá se eu não for. Esse alguém é Deus, tanto quanto eu sou Deus. Ele poderia ter dito, não temos essas palavras exatas na Bíblia, mas o ensino é esse. O Pai Eterno prometeu a mim que depois que eu fosse, ele mandaria o Espírito Santo. E é tudo tão misterioso que o Espírito Santo também é dito pelo próprio Jesus que seria enviado pelo Filho e pelo Pai. Vemos então aqui a própria Trindade atuando no meio disto, e é bom que nós entendamos, pode não haver muito aspecto prático aqui, mas a importância de entendermos como a igreja do Senhor Jesus Cristo se iniciou, o que caracterizou. Vemos desde o início, então, o Espírito Santo atuando em pessoas convertidas, e agora de uma maneira especial, iluminando-as, capacitando-as a desempenharem vários tipos de ministérios diferentes, mas de modo a espalhar a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E essa característica de pessoas possuídas pelo Espírito Santo, infelizmente, foi totalmente esquecida ou desprezada pela Igreja Romana, e depois, incrivelmente, por muitos reformadores que passaram a adotar a ideia da Igreja Romana de uma família sacra, ou uma sociedade sacra, em que pais e mães cristãos teriam filhos cristãos desde o nascimento. Então, se são cristãos, vamos batizá-los. E ali está uma família cristã. E ali está um bairro cristão, uma cidade cristã, está uma sociedade cristã. Esta ideia não é bíblica. Uma igreja não é algo territorial, não é algo limitado por raça, ou por lugar de moradia, ou por tradição, não é. E é impressionante como muitos crentes hoje vão mais ou menos nessa linha, no meio do caminho, em que um filho de um crente com uma crente tem que ser batizado, e nesse batismo não é bem uma conversão, mas é um sacramento e que tem alguma transformação dentro, tem ou não tem, e vem uma grande discussão, quando nós vemos aqui claramente adultos, num certo momento, sendo tomados pelo Espírito Santo de Deus, e ali se iniciava a igreja de Jesus Cristo. Característica de toda a igreja local, cuja soma gerará, cuja soma dos convertidos na igreja local gerará a igreja geral do Senhor Jesus Cristo. Característica: salvos e levados ao arrependimento pelo Espírito Santo de Deus, que os fez crer em Jesus Cristo, na obra e na pessoa dele. Pessoas essas que, após salvas, são então, passam a ser templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, e passam a ser orientadas, iluminadas pelo Espírito Santo. Isso é característica, desde o início, desde o ponto zero, de uma verdadeira igreja cristã. Tinha nada a ver com os parentes dos que estavam ali, com os conterrâneos dos que estavam ali. Era coisa de fé, era coisa individual, de coração. Uma igreja é formada, deve ser formada, pelo menos, deve se esforçar nesse sentido. É por isso que vêm as conversas com os que se identificam como convertidos, a instrução e um batismo de quem entendeu, ou pelo menos tem idade para entender o que diz estar compreendendo a conversão e tudo mais. Seria tão bom se esses aspectos tivessem sido considerados por muitos ao longo da história da igreja cristã. Teríamos muito menos dificuldades. Lucas agora explica como é que foi exatamente esse falar em línguas. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Vou continuar aqui. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Hoje em dia, acontecimentos importantes chamam repórteres de todo o mundo. Especialmente, algumas décadas atrás, era a única maneira de se ter certeza que algum evento iria ser muito divulgado, era chamar a mídia. Hoje em dia mudou um tanto quanto essa questão de mídia. Ainda existe a mídia tradicional, mas hoje existe a mídia eletrônica, a internet e tal, mas a mesma ideia de expor algum evento que se queira divulgar realmente, expor a pessoas que têm penetração bastante para que, em outros lugares, em outras terras, se ouçam falar daquele tal acontecimento. Muito natural que seja assim. 2000 anos atrás, então, em vez de chamar repórteres, Deus utilizou pessoas presentes naquele momento, pessoas comuns, que estavam lá para celebrarem as festas deles, vindas de muitos países, judeus, vindos de muitos países. Imaginem como aquela notícia iria ser espalhada pelo mundo inteiro. Mas não significa que Deus quisesse que o mundo apenas tomasse conhecimento daquela ocorrência. Eu vou fazer algo sobrenatural ali em Jerusalém naquele dia. Eu gostaria que todos ouvissem falar disso. Ponto. Não. Iria muito além disto. os projetos de Deus. Ele queria que a igreja de Cristo alcançasse aquelas nações. Não é só que a notícia de uma coisa diferente e muito espetacular aconteceu, não. Mas alcançasse aquelas nações. Não que ela fosse uma organização fechada, isolada, inclusive só de judeus no começo, né? E depois apenas alguns outros ali ao redor que tomassem conhecimento e ficasse por ali mesmo, pelo menos a nível regional, a igreja crescesse. A presença de gente de todos os lugares do mundo, conhecido pelo menos na época, em Jerusalém, naquele dia, é como uma previsão ou um anúncio de Deus de que todas aquelas nações um dia seriam alcançadas pela igreja que estava nascendo naquele dia. Como um prenúncio de um alcance do que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é extremamente significativo que Deus escolheu um dia e que estavam presentes moradores de muitos lugares, mas muitos lugares, praticamente todos os lugares na época conhecidos. Então, a multidão ouviu a voz dos discípulos. Talvez tenha ouvido o som também. E quando se encontraram, houve esse fenômeno espetacular das línguas. Mas como é que ele estava numa sala e as multidões ficaram entusiasmadas e tal? Alguns sugerem que eles saíram dessa sala. Saíram pela cidade. Outros falam, foram para o templo. Não temos informação deste detalhe. Como é que de uma sala onde estavam reunidos, agora se fala em multidão, e uma multidão absolutamente impressionada com o que estava acontecendo. Então é muito razoável, bem natural, se supor, nada demais nisso, em que eles então, uma vez possuídos daquele fenômeno, de falando uma língua que ele nem conhecia, algumas dezenas de pessoas, muito provavelmente, como já comentei, então que eles se levantaram e saíram, para que se expuseram de propósito mesmo à população de Jerusalém. Ou por ruas, ou no templo, não se sabe. O fato é que, de fato, eles ficaram expostos, de uma sala onde estavam, eles ficaram expostos a uma multidão. Então, não se sabe se eles ouviram o barulho do vento também, como eles na sala ouviram, mas com certeza eles falando, e muitas pessoas falando ao mesmo tempo, então de alguma forma se encontraram o discípulo de Cristo, a igreja nascente, bebezinho, e a multidão. E ficaram absolutamente abismados. Porque entre a multidão, um falava uma língua, outro falava outra, uma língua que era exatamente a língua materna de uma certa pessoa. Aí uma pessoa que estava ao lado, que era de outra região, ouvia um outro lá falando a língua dela. E assim foi. Eu contei 16 países ou regiões foram citadas aqui, que eu já li, de uma por uma, para terem ideia da abrangência geográfica dos lugares de onde essas pessoas tinham vindo e para onde iriam retornar. Para onde iriam retornar. Olha a quantidade de testemunhas que, num só evento, Deus providenciou. 3 observações. Esta é a única vez que a Bíblia fala exatamente que tipo de línguas falavam os que estavam possuídos pelo Espírito Santo. Línguas existentes no mundo. Além de mais 2 passagens em Atos, apenas 1 Coríntios se refere a línguas, falar línguas ou estranhas, ou a palavra estrangeiras. E há uma grande discussão, mesmo entre conservadores, que todas as vezes se tratava exatamente do mesmo fenômeno de Pentecostes, ou seja, uma língua falada em algum lugar do mundo era pronunciada por quem estava possuído pelo dom de línguas. Um pouquinho mais tarde em Atos, como veremos, e em 1 Coríntios, como várias vezes então sabemos que aconteceu, e foi fruto, inclusive, de muita gente comenta isso, que línguas só foram tratadas além do livro de Atos para repreender. Estavam fazendo de maneira errada, exagerada. Então, Paulo usa 1 Coríntios 13, 14 para dizer: opa, não é assim. Aí explicou várias coisas, algumas não muito fáceis de entendermos, mas tratando de um problema que estava acontecendo. Seja como for, é uma área extremamente polêmica, difícil, inclusive. Já li livros de todo jeito, inclusive alguns provando que as línguas de 1 Coríntios não eram como as línguas de Atos, línguas estrangeiras, eram línguas sobrenaturais, alguns até dizem línguas de anjos e puxam a passagem e tal. Aí tem outros que dizem, que provam, né? Entre aspas, esse provar é de acordo com o que ele acha, né? Porque se ele prova uma coisa, o outro prova outra, porque é uma prova muito pessoal. Mas já tratando de uma área em que devemos entender aí os limites de cada um, e que área? É que, qual é o tipo de língua que se falou em Atos, que se falou em 1 Coríntios, se era o mesmo tipo, se não era. Então, não é algo doutrinário, sério, não. Mas, realmente, se os mais estudiosos gostam de averiguar. Eu próprio tenho uma tendência de achar que eram línguas faladas em algum lugar do mundo, em todas as vezes. Uma tendência. Não vejo prova, não sou dogmático nisto, tudo muito misterioso. Como eu disse, só uma vez, num livro, depois de Atos, o assunto é tratado e de uma maneira repreensiva. Então, não creio que seja alguma coisa que a gente vai envolver muito tempo e não pode até não chegar a uma conclusão precisa e exata, e se de tanto estudar virar dogmático, pior. Porque quando a Bíblia não dá informações suficientes e o crente não se conforma e vai buscar mais, e vai mais, e vai mais fundo, e vai mais fundo, vai sair alguma coisa dogmática, e daí provavelmente uma heresia. A heresia que é um ensino que não contradiz diretamente um ensino básico da Bíblia, mas que já é uma tentativa do pensador lá, do autor lá, querer explicar alguma coisa que a Bíblia não explica. Aí vai tão fundo que já começa a assumir a sua própria responsabilidade no que está ensinando, sem apoio bíblico, daquele ponto em diante. Ali torna-se o início, ou mesmo já o começo de uma heresia. É isso. Alguns até bem intencionados, mas não se conformam em ficar no ponto e dizer: eu só vou até aqui. Daqui para frente eu não sei mais. Não sei. Não, eu vou provar que não é assim. Aí começam as coisas. Então, deixa eu ver se eu entro nesta área aqui. Eu vou comentar rapidamente. Não quero estourar o meu tempo. Eu poderia deixar para falar isso quando, na próxima vez que o livro de Atos fala em línguas de novo. Mas deixe-me dizer logo, de uma vez por todas, tá bom? E o assunto de línguas, o que eu teria a dizer, é o que eu tenho dito até aqui, e o que eu vou comentar ainda mais um pouquinho, vamos para frente, que eu não quero tratar esse assunto daqui em detalhes. Talvez um dia, na escola dominical, algum professor queira falar mais disso em detalhes, não sei. Mas algumas considerações sobre a questão de línguas, então. Primeiro, não continuou na igreja depois do Novo Testamento terminado. Passou-se 20 séculos sem se registrar algum tipo de manifestação que, pelo menos, fosse digna de ser historicamente anotada e registrada. Apenas no começo do século XX, pouco mais de 100 anos, então, é que começou o fenômeno pentecostal, ou carismático. Terceiro, línguas faladas hoje não são línguas conhecidas no mundo, como eu creio que no Novo Testamento seja, mas é um creio, como eu já disse, com certeza o livro de Atos, porque está escrito, mas lá em 1 Coríntios, o dom de línguas, não posso afirmar com certeza. Mas, línguas hoje, quando são faladas em igrejas, são faladas de maneiras diferentes das instruções do Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, portanto, em desarmonia à palavra de Deus. Quarto, línguas eram um sinal para os judeus descrentes, eu não vou explicar isso, hoje não são sinal de coisa alguma. Ao contrário, produzem muitas vezes barulhos e confusões e falta de entendimento do que está sendo colocado ali. É difícil ver como isso é para edificação, como Paulo tanto insiste. Línguas hoje são praticadas por muitos descrentes também, como no caso de outras igrejas não evangélicas, e de uma maneira, obviamente, totalmente diferente das instruções do Novo Testamento. Então, em suma, o fenômeno de línguas hoje não é afinado com o Novo Testamento. Pronto. Depois, alguma conversa além disso, aí estou às ordens, indicação de livros ou coisa assim, mas não sei se vale a pena você aprofundar muito nisso. Se quiser, vá com cuidado e com respeito, até por irmãos que são carismáticos e praticam línguas e tudo, mas nós não estamos convencidos que essas línguas são dons do Espírito Santo, como nós lemos lá em Atos e 1 Coríntios, e muito menos que são para algum tipo de edificação. Voltando então, em Pentecostes não foram necessários tradutores. Inclusive, Paulo fala em 1 Coríntios 11. Por quê? Porque tinha gente de todo lugar. 16 lugares diferentes. Se na igreja de Corinto, por exemplo, levantasse alguém falando uma certa língua que ninguém lá falava, claro que precisava de traduzir. Aqui não. Porque tinha gente de 16 lugares diferentes, 16 regiões, não é só lugares, são países ou regiões grandes diferentes. Então não havia necessidade de tradutor. Era, inclusive, esse um dos motivos pelos quais o povo ficou tão admirado. Ué, como é que nós estamos ouvindo nossa própria língua? Um fala um inglês, outro alemão, outro italiano, estou falando em línguas atuais, né? Comparadas com o da época, né? Mas é mais ou menos assim. Segunda observação, ele diz lá no versículo 11, ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, algo espetacular, pregações simultâneas sobre as coisas de Deus para pessoas de vários países de línguas diferentes. Não sabemos exatamente o conteúdo daquelas pregações, ou do que eles estavam dizendo lá. O que a Bíblia diz é que falavam das grandezas de Deus. Acho que nós não devemos apostar, não é um costume muito bom, né? Mas se fosse para apostar, eu apostaria que o centro disso tudo era o Senhor Jesus Cristo e a pregação do Evangelho. Eu não posso imaginar que não fosse, embora não diga o Evangelho e tudo. Mas, como eu falei, era uma maneira de Deus mostrar essa notícia vai chegar lá e eu vou alcançar esses lugares todinhos ao longo do tempo. Imagine, em pouco tempo, naquela época, o nome de Cristo estaria chegando em cada um desses lugares, através de cartas, que existia, correios, na época, bom, inclusive, funcionava, as cartas de Paulo, né? Não teríamos nem um pedaço do Novo Testamento, né? Cartas que Paulo fez. Então, brevemente, esse brevemente não é 5 segundos, que hoje é muito, né? Para esperar a internet ligar, 5 segundos, aí a internet está lenta, né? Não, esse breve aqui era, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas era breve. Para o tempo deles era brevíssimo. Rapidamente, muitos lugares do mundo iriam ouvir olha, disseram isso, ou pessoalmente, por pessoas que voltaram para lá, ou por cartas, ou por recados, ouviu dizer isso ou aquilo. Imagine o tamanho da abrangência em termos de pregação sobre o nome de Jesus Cristo, por causa daquele único acontecimento que pode ter durado alguns minutos, não sei, uma hora, duas horas, não sei. Mas é impressionante. As grandezas de Deus. Acho que valeria a pena uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou das grandezas de Deus? Todos estavam ouvindo, os discípulos, um com a língua, outro na outra, se admiraram, porque estavam ouvindo o quê? As últimas notícias políticas do César da época? Não. Poesias lindíssimas? Não. Histórias espetaculares, verídicas? Não. O assunto era um só: a grandeza de Deus. Claro que esse assunto é extremamente vasto, e conforme eu disse, nem temos os detalhes específicos do que era tratado, mas eu apostaria que se concentrava na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, qual a última vez que você falou não da política daqui, não das coisas do mundo que andam tão degeneradas que andam? Tudo bem, coisas boas, seus planos de formatura, de casamento, coisas da vida, do tempo, talvez, seus planos de estudar, qual a profissão, se dedicar a que tipo de atividade nesta vida, tantas coisas que você conversa com parentes, com amigos e tudo. Tudo bem por essas conversas saudáveis. Mas eu quero perguntar é sobre as grandezas de Deus. A última vez que você falou para alguém. Agora eu vou ser um pouquinho cruel. O WhatsApp não vale. Pastor, o senhor agora foi cruel. Eu disse que ia ser. Estou cumprindo minha palavra. Deixe-me dizer uma coisa. Eu não estou desconsiderando as mensagens de WhatsApp, mensagens de ânimo e tudo que uns trocam com os outros. Amém por isso. Graças a Deus por isto. Continuem os que fazem isso de uma maneira séria, de uma maneira compenetrada. Não de uma maneira repetitiva que vira uma rotina como tomar café de manhã cedo. Assim não. Mas, claro que muitíssimos fazem isso de uma maneira como um ministério, ou texto lá, ou gravado um áudio. Amém por isto. Deus seja louvado por isso. Mas quando eu disse que não vale, é dentro da minha pergunta só isso, dentro da minha pesquisa, é uma pesquisa que eu estou fazendo sem ouvir a resposta. É só isso. Okay? Esqueça, às vezes você fala de Jesus Cristo no WhatsApp. Não. Continue. Que aí você poderia dizer, pastor, o YouTube também não vale, né? Aí onde é que eu fico? Ou seja, amém, utilizarmos os meios que a ciência e a tecnologia nos oferece. Mas quando eu perguntei aqui, é me lembrando do que ocorreu lá. Ou seja, eles estavam falando com a língua deles. Então eu quero focalizar a minha pergunta. A pergunta não é minha, então eu faço do jeito que eu preferi, né? Então eu quero focalizar a pergunta assim: qual foi a última vez que a sua língua emitiu sons que foram ouvidas por um ouvido, de uma maneira direta, vindas da sua boca, não de um gravador digital? Ok? Esta é a minha pergunta. Por que essa pergunta, pastor? Deixa eu ficar mesmo com as outras formas de falar de Cristo. Fique. Mas eu acho que de vez em quando a gente deve ser mexido um pouco para pensar como foi no início, no original, como era antes. Esse pastor é um anticientífico. Não, não é nada disto. Eu creio que nada substitui você olhar para os olhos de uma pessoa e falar das grandezas de Deus. E você pensa que é fácil isso? Experimente. No consultório de um médico, falar das grandezas de Deus, no ponto de ônibus, ou para um grupo de pessoas na escola, na faculdade. Que, vamos e convenhamos, gente. Você editar um texto, lindo que seja, e clicar na setinha para enviar, não se compara com o valor de esforço, o valor do peso do testemunho pessoal. Vocês não podem imaginar o prejuízo que a sociedade, acho que mundial hoje, tem por causa da diminuição do aspecto pessoal, das interações pessoais. E isso é comentário de todo tipo que você imaginar, de pregador, de psicólogo, psiquiatras, todos, de uma forma ou de outra, comentam o prejuízo da falta de inter-relação pessoal, uma voz que sai das cordas vocais e alcança os tímpanos de alguém. Esta forma original, ou originária, como Deus criou. É muito forte o olhar, a mão no ombro, ou na mão do outro, só assim, uma expressão facial tem muito valor. Faça o seguinte, façamos nós, além do uso das mídias e tudo mais, que eu repito pela terceira ou quarta vez, continue assim, mas experimente adicionar, falar das grandezas de Deus para alguém. Você vai sentir uma dificuldade enorme, especialmente se você está acostumado demais com só os envios. Você vai ver. Já é difícil normalmente, porque a maioria não quer ouvir a palavra de Deus, porque o diabo nos inibe, ou nossa própria carne, há mil motivos para ser difícil testemunhar, falar de Cristo. Será que o outro quer ouvir? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou levar uma gozação da turma lá na faculdade? É difícil. Em épocas, sei lá, passadas, décadas atrás, quando eu era adolescente ou adulto jovem, não tinha nada de internet, coisa nenhuma. Já era difícil, acreditem. Hoje eu imagino que deve estar muito mais, porque você está desacostumado até a conversar com o atendente de um médico, marcando uma consulta. Você não conversa nem com ela mais. É tudo aqui. E muitos estão tratando com o próprio médico, em termos digitais, imagem, som, mas não mais pessoal. Então, o efeito disso em nós deve ser avassalador. E não sou eu que estou dizendo só da minha imaginação, como eu estou comentando. É comentado abertamente isto. Quando foi a última vez que você falou das grandezas de Deus? Ah, eu acho que eu me lembro. Para quem foi? Uma pessoa? Um grupo? Uma multidão? Não sei. O que é que você disse sobre Deus? Fica aí a pergunta. Terceiro e último ponto. Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, versículo 4. Aqueles homens estavam sendo diretamente inspirados pelo Espírito Santo. Observem, eles não tinham base escrita para falar de Cristo em detalhe. Ainda não havia o Novo Testamento, estava sendo feito. O próprio livro de Atos é um dos trechos inspirados. Hoje, continua sendo necessária, sim, a ajuda do Espírito Santo para falar das grandezas de Deus, para falar de Cristo. A diferença é que agora nós temos o Novo Testamento e não há mais inspiração do Espírito Santo. Não vou entrar mais em detalhes técnicos sobre isso, mas é importante você saber disto. O que há hoje é iluminação. Cada crente precisa de iluminação para falar do Senhor Jesus Cristo. Iluminação do Espírito Santo para entender as Escrituras e falar. Entender, não é nem falar, entender para si próprio, entender para falar, tudo que vem depois do entendimento correto. Então, peça sempre a Deus que o Espírito Santo lhe ilumine quando você estiver em contato com a palavra dele, Deus. Reação da multidão, versículos 12 e 13. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Dentro da perplexidade geral, duas reações totalmente diferentes. Primeira, uns querendo saber o que era aquilo. Uma reação, inclusive, muito natural, prudente. O que é isto? Vamos ver o que é isso aí. Segundo, os sabichões. Oh, sempre terão os sabichões, né? O que é isso? Ora, vai, o que é isso? Eu sei. Você já sabe tão rapidamente? Eu já. Pois explica essa coisa maravilhosa, espetacular que está acontecendo. Tão bêbados. E até hoje é assim, e se acostume com isso. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E ouvem coisas que se admiram, coisas da palavra de Deus, ou algumas coisas que Deus tem feito, e se admiram. Alguns são cuidadosos. O que é isto? O que está acontecendo? Vamos examinar. E além de examinar, né? Aliás, além de saber o que é isto, para alguém informar, é examinar. Olhar, verificar, porque alguns ficam só mesmo, o que é isso, o que será isso e tal. Melhor do que não estar dizendo tolice. Mas não é o ideal ficar só nisso. O que será isso, hein? O que será isso? Aí pergunta para um, pergunta para o outro, aí um diz uma coisa, diz outra, fica mais confuso do que quando começou. Talvez uma ideia seria, eu vou verificar o que é isto. Ah, aí a sabedoria está começando a agir no coração. Eu vou examinar o que é isto, com cuidado, com cautela. Tem uma coisa nova aí, uma coisa, pelo menos que eu nunca ouvi falar. Então, vai examinar. Cuidado. Não dogmatize muito rapidamente. O que é dogmatizar? É dizer, é isso aqui e acabou-se, pronto. Examine, examine. E use a sua inteligência, use o seu raciocínio, a sua consciência. Claro, você vai se utilizar de livros, de conversas, de pregações, de palestras e tudo, pode usar à vontade, todo o cabedal que já existe sobre o assunto, coisa parecida, tudo bem, pode se armar disso tudo, mas no fim você vai usar a sua inteligência, porque nunca Deus vai exigir de você, nunca, a consciência do vizinho, do seu marido. Ah, mas eu fui casado 50 anos com ele, pode ter 80, nunca. Deus vai lhe julgar pela consciência da sua mulher, dos seus filhos, do seu líder religioso, seja lá quem for, nunca. Que é um dos grandes problemas também de quem lutava muito pela liberdade religiosa, como os anabatistas. Muito, muito, muito. Deixa eu pensar o que eu penso. A minha consciência, eu vou dar conta diante de Deus. Se eu tiver errado, eu vou pagar. Mas não é porque o governador, o imperador, o rei está mandando que eu pense assim, se não for você preso, você torturado, como é que pode? Então, você tem consciência, use essa consciência, você não é uma máquina, por incrível que pareça, querem lhe fazer uma máquina, querem lhe massificar, querem me massificar, querem filmar todos nós, querem saber cada coisa que você diz, cada coisa que você comentou, cada coisa que você falou, na cama conjugal, tudo hoje está sendo gravado por vários meios aí, está muito, muito, muito complicada a época hoje, muito. Então, o uso da mente, do intelecto, da consciência, está ficando raro. Raro. E as mentiras que tem por aí? E as fakes que estão fazendo a cabeça de milhões de pessoas, crentes, inclusive, que não aprofundam, especialmente nas Escrituras, para entender os princípios das Escrituras. Mas, pastor, eu vou me aprofundar nas Escrituras para estudar mais o que é regeneração, o que é justificação, o que é isso, o que é aquilo. Não estou nem dizendo isso, ele é bom também, mas os princípios das Escrituras. E tem aqueles que já sabem de tudo, né? Que vamos nos acostumar com eles também. Isso aqui, eu sei o que é. Qualquer tolo sabe o que é. Estão bêbados, não está vendo que estão tudo bêbados? Não tinha nenhum bêbado. Nenhum. Então, quem disse eles estão bêbados, disse uma grande tolice. Algo completamente fora da realidade. Se acostume com esses também. Às vezes, não vai nem valer a pena perder tempo com eles. Às vezes, pode ser. Não sei. Ore e peça a Deus sabedoria para saber como agir quando encontrar pessoas assim. A Bíblia fala das duas coisas, de deixar o tolo lá. Falou uma vez, duas, não quer saber, não, deixe. E às vezes a Bíblia fala para orar pelos outros e tal, e falar de Cristo. Então é um equilíbrio aí, que não há uma fórmula prática, né? Mas via de regras, for mais, inclusive, para o livro de Provérbios, Velho Testamento, tudo, a tendência da Bíblia é o tolozão, é, deixa de lado. Não dei pérolas aos porcos. Vem Jesus Cristo lá, no Novo Testamento. Então, aí você resolve como fazer. Mas não fique com raiva, irritado, porque disseram que eu estava bêbado e eu estava falando pelo Espírito Santo de Deus, dizem que eu estou bêbado. Se acostume. Esse aqui é completamente maluco, esse irmão, esse camarada aqui, esse colega aqui da faculdade, ou da escola, tá? Esse aqui, o da empresa. Pois se acostuma a ser chamado de maluco, não tem problema não. Porque muitos, a base é a própria mente completamente corrompida, arrogante, pretensiosa, que não sabe nem o que estão dizendo. Não ligue muito para eles, não. E trate você de falar das grandezas de Deus. Se não quiserem ouvir, cada um dará conta diante de Deus. Pedro, então, se levanta e faz um belíssimo discurso. Nós vamos tratar no próximo domingo em diante. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com essas coisas que estamos aprendendo aqui nesse livro espetacular de Atos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.